Wilton, cadê o podcast, mano? Agiliza aí o podcast, Wilton, agiliza, Wilton, cadê o podcast, Wilton? Entrevista do Ratão, grava podcast, Wilton!
Calma, ouvinte, calma.
Attention, attention. Mesdames, messieurs. Inspirez, expirez. C'est juste le Tododia Podcast. C'est juste le Tododia Podcast.
Vamos lá então para alguns recadinhos da paróquia antes de voltarmos para a nossa programação normal, que é pro cara parar de me encher a porra do saco. Então é o seguinte, sobre a entrevista do Racon, primeiramente eu quero agradecer a vocês, os ouvintes, que me ajudaram a bater a meta de 200 mil visualizações na entrevista do Racon MGTOW. Muito obrigado a todos vocês aí que se mobilizaram, jogaram em grupos, ouviram mais de uma vez e etc, porque qual que era a promessa? Eu tinha mandado um tweet pro Racon, tava com acho que 195 mil visualizações. Eu falei, Racon, se bater 200 mil, tu topa voltar e atualizar o bate-papo? Ele falou, topo chuchu, foi isso que ele mandou pra mim. Aí eu mobilizei a galera pra conseguir bater essa meta rapidinho. Não achei que a galera ia bater tão rápido, mas bateu acho que em menos de uma semana. Só chegou a 200 mil visualizações. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado mesmo de coração do negão. Um abraço bem forte, bem gostoso, duro por trás. Aí eu mandei pro Racon e falei, cara, bateu a meta. E aí, quando que a gente pode gravar? Aí primeiro ele mandou assim, quando eu terminar o livro. Aí eu falei, puta que pariu. Esse cara vai terminar o livro daqui 5 anos, fudeu. Até lá o podcast já acabou. Aí depois ele viu que poderia levar um tempinho a mais, ele falou, cara, eu tô com 9 vídeos aqui pra fazer pro MGTOW TV, eu acho. Acho que sim. É, tô com 9 vídeos aqui pra fazer, depois que terminar esses 9 vídeos a gente pode gravar. Beleza, então a parada é a seguinte, você que tá me enchendo o saco todo santo dia, não depende de mim, cara, depende dele agora. Eu não vou ficar enchendo o saco do cara, mandando e-mail, mensagem pro cara todo dia falando, e a entrevista? Quando que vai sair a entrevista? Porque é chato, cara. Isso já me fudeu com aquele Peter Tugurniev lá do Ancapsu. Um belo dia entrei numa live dele, o pessoal mandando pra ele, ô, dá uma entrevista no Todo Dia Podcast. Ele simplesmente mandou assim, ó, digitando. A próxima vez que houver uma menção a esse Todo Dia Podcast, eu vou bloquear. Então, os caras encheu tanto o saco do cara pra dar entrevista, que o cara ficou puto com o nome, só de ver o nome Todo Dia Podcast, o cara ficou puto e eu perdi a entrevista com esse Peter Tugurniev. Ele já tinha aceito antes, só que os caras encheram tanto o saco dele que o cara desistiu. Eu não quero que essa mesma porra aconteça com o nosso querido Racon. Então eu peço encarecidamente que vocês também não vão lá encher o saco dele pra dar essa entrevista. Quando o cara terminar os vídeos dele, o cara estiver pronto, o cara estiver preparado, ele me manda mensagem, porque essa é a vida. A vida é um soco no seu estômago diário. Você tem que estar acostumado. As coisas que você espera acontecer, não aconteçam. Não depende de mim, cara, agora. Já, a gente fez a nossa parte, eu fiz a mobilização, vocês me ajudaram a conseguir as 200 mil visualizações, mandei pro cara. Agora tem que esperar, cara, tem que esperar ele ter disponibilidade pra participar. Não é assim também. Vocês estão achando que aqui é o quê? É a Rede Globo? Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem. Espera, cara. Próximo cara que comentar, cadê a entrevista do Racon? Já bateu 200 mil. Eu vou xingar, cara. Tô gravando esse áudio justamente pra você saber que não depende de mim, cara. Depende do Racon. E também pra dizer pra você não ir lá encher o saco do cara, que aí o cara vai desistir, não vai querer participar e aí a culpa vai recair sobre quem? Sobre mim. Então deixa o cara na boa, deixa o cara fazer o que ele tem pra fazer. Quando ele puder participar, ele vem e participa. Então para de me encher o saco dessa entrevista do Racon. Quando o cara puder participar, ele vem e participa. A gente fez a nossa parte, a gente fez a mobilização. O cara já tá ciente, o cara tá sabendo que eu tô esperando ele pra ser entrevistado aqui mais uma vez. Então espera, cara. Espera o cara ter a disponibilidade pra poder participar. Para de me encher o saco, para de ficar comentando. Todo lugar que eu vou, toda live que eu faço, cadê o Racon? Já bateu 200 mil, porra! O mesmo vale pro seu Heredia. O cara me passou 8 livros pra ler. Todo Dia Podcast não me sustenta, cara. Eu não vivo desse podcast. Esse podcast não é a minha vida. Eu tenho que trabalhar. Acabou o home office, tive que voltar a trabalhar normalmente. E, cara, sai de casa 8 horas da manhã, volta meia-noite. Nesse ciclo, cara, sem condições de parar, de formular perguntas, de editar podcast, de gravar, de fazer entrevista. Pra você ter noção, as últimas entrevistas que eu fiz, eu gravei 6:30 da manhã, cara. Teve um cara que eu gravei uma entrevista recentemente, foi 6:30 da manhã, porque não dá tempo, cara. Entrevista do seu Heredia, o seu Mário da Penha, consome tempo, é um negócio que tem que fazer direito. Já falei 1000 vezes, vou repetir pela última vez. Cara, entrevista esse cara, uma entrevista séria, essa entrevista pode dar merda. Já me cancelaram por causa de booktuber, imagina uma entrevista com a porra do ex-marido da Maria da Penha, isso vai dar merda. Então isso tem que ser feito minuciosamente, meticulosamente, para evitar processo, para evitar dor de cabeça. A coisa que eu menos quero agora na minha vida é dor de cabeça por causa do podcast, cara. Eu quero sossego, cara. Esse podcast que eu tô fazendo aqui, o Todo Dia Podcast, é para ser um hobby, é para ser um negócio que me diverte, é um negócio que eu vou lá e faço porque eu gosto de edição, porque eu gosto de conversa, porque eu gosto de podcast, porque eu gosto de áudio. É isso aí, eu vou lá, gravo, faço, publico e vocês escutam. Não é para ter estresse por causa dessa porra, então para de me encher o saco com isso. Porque essa entrevista desse cara tem que ser feita com muita cautela, porque pode dar muita merda. E a lição que eu tiro dessas duas coisas, tanto do Raccoon quanto do seu Heredia, é que, cara, eu não vou mais anunciar podcast que eu tô planejando fazer. Eu geralmente anuncio justamente pros caras ficarem tão hypados quanto eu e tão animados e motivados quanto eu. Só que aí vai o cara e fica me enchendo a porra do saco. Cadê? Não postou ainda. Cadê? Quando que vai sair? Quando que vai fazer? Cara, porra, o Todo Dia Podcast não é meu trabalho, cara. Isso aqui não paga minhas contas. É um negócio que eu vou lá e faço quando dá, cara. Não tem... Sabe, cara? Tô parecendo Petri agora. Sabe, cara? Não para de me encher o saco. Quando eu puder ter vida, aí eu vou lá e faço os negócios, cara. No quesito do seu Mário da Penha. No quesito do Raccoon, depende dele. Quando o cara tiver disponibilidade, ele vem aqui e participa. Aí os caras mandam mensagem e falam: Wiltão, abre o Todo Dia Podcast pra ter membro, pra ter grupo de membro do YouTube, não sei o que, os caras pagam mensal. Mano, se o podcast de graça já tem cara que me enche o saco porque tem episódio que demora pra sair, imagine pagando, que esses caras não vai me encher, não vai me torrar a paciência, cara. Então eu prefiro deixar gratuito, porque se eu postar uma vez por mês, cara, tá gratuito mesmo, tem ninguém pagando, eu não tenho obrigação nenhuma com ninguém, entendeu? Porque esse negócio aqui é pra ser meu hobby, cara, um negócio que é pra fazer pra me divertir, não é? Se virar um trabalho, o Todo Dia Podcast perde todo o sentido, entendeu? Eu vou fazer um negócio de má vontade, não é pra ser um trabalho, é pra ser um negócio que quando eu tenho uma ideia, quando eu tenho uma inspiração, eu vou lá, ligo o microfone, falo e gravo, e sai um negócio que eu gostaria de ouvir. Então calma, cara, tenha muita calma nessa hora. Não vou abrir pra membro tão cedo. O máximo que eu vou fazer é colocar alguma coisinha pra vender no site do Todo Dia Podcast, que inclusive está em andamento. Eu estou reformulando o site pra ficar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais navegável. Se você entrar lá, tododiapodcast.org, você já vai conseguir ver o visual novo. Só que eu ainda não terminei. Quando eu terminar, eu divulgo e posto e publico pra todo mundo. Mas se você quiser ouvir os podcasts através do site, já dá pra fazer isso, tá bom? Então esse foi o terceiro recado da paróquia. O quarto recado da paróquia é que estou com 2 grupos do Todo Dia Podcast no Telegram. Por que que eu tô com 2 grupos ao invés de 1? Porque o primeiro grupo que eu fiz, eu deixei todo mundo entrar, um grupo livre, qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode participar. Só que tem cara que não tem saco de aguentar o dia inteiro, o cara falando mal de judeu, falando de bem de travesti, falando mal de mulher. Porque basicamente o grupo virou isso, não sei porquê, na verdade eu sei, mas eu não sei porquê eu acabei reunindo esse tipo de gente, mas é o tipo de gente que me escuta e na hora de montar o grupo é esse tipo de gente que apareceu. Aí o que eu fiz? Eu montei um grupo onde só eu posso postar, onde só eu posso publicar as coisas e vai ser mais uma espécie de grupo de atualização. Então você entra lá no grupo e você vai saber quando tem live, quando tem podcast lançado. Quando eu atualizar o site, eu vou postar lá também, coisas do tipo. Então por isso que eu fiz um grupo fechado onde só eu posso postar. Então você vai ter lá o grupo de ouvintes do Todo Dia Podcast. Vou colocar o link aí na descrição se você quiser participar. Acho que agora tá com quase 650 pessoas, mais ou menos, agora. E você tem também o grupo do Todo Dia Podcast, que é o grupo oficial, mas lá só eu publico, só eu posto coisas. Então se você não tá afim do falatório de notificação a cada 5 minutos de cara falando merda no grupo, você pode entrar nesse outro grupo onde só eu posto, o grupo oficial, que lá, quando eu sair coisa nova, você vai ficar atualizado das novidades do Todo Dia Podcast, tá bom? Lá não tem encheção de saco, lá não tem falatório, só vou jogar link lá e quando tiver que falar alguma coisa mais séria, tipo canal tomar um strike, eu vou lá e posto dizendo, ah, tomei um strike, blá blá blá. E você vai saber o que que tá rolando no canal, entendeu? Tô pensando em suicídio, me jogar na linha do trem. 5 minutos antes eu vou lá e posto. Eu vou me jogar na linha do trem. Adeus, pessoal. É isso. É pra isso que vai servir o grupo. Então, link aí na descrição. Vou colocar pra esses dois grupos no Telegram do Todo Dia Podcast. Falando de strike, o canal tomou recentemente um strike. Muitas pessoas não entenderam o porquê. O que aconteceu? Tava à toa lá no trabalho, sem nada melhor pra fazer. Tava sozinho. Eu falei, cara, vou fazer uma live aqui. Aí o gênio aqui decidiu abrir uma live naquele site do Omegle lá. E o Omegle, cara, é só putaria. Cara mostrando a rola sem querer saber se é homem, se é mulher, se é criança, se é não sei o que. O cara liga a câmera e o cara mostra a rola. Aí apareceu umas duas ou três rolas e apareceu uma buceta também. E aí acabei tomando um strike por nudez e não sei o que. Burrice minha, eu sei, deveria ter, sei lá. Na zoeira eu fui ali, fiz o negócio, caí, eu tomei o strike, então eu tô 90 dias de observação. Primeiro eu fiquei uma semana sem poder postar nada, que acho que terminou semana passada. E agora eu tô em 90 dias de observação, então até junho mais ou menos não posso fazer nada muito controverso no meu canal, senão eu vou tomar um segundo strike, terceiro strike, eles simplesmente cancelam o meu canal, que sinceramente seria um graças a Deus. Eu termino com essa porra desse podcast e vou focar minha vida em outras coisas, tá? Então se você odeia, se você é meu hater aí, quer fuder com Todo Dia Podcast, agora é a hora, já tô com um strike, faz eu tomar mais dois que o canal cai, beleza? Então é isso que eu tinha pra dizer, que mais tem de recado da paróquia? Ah sim, eu pedi ajuda de alguns ouvintes, eu joguei lá no grupo e três caras se voluntariaram pra reviver o meu canal de cortes. Eu sei que já tá cheio de canal de cortes por aí, mas ao mesmo tempo eu sei que tem muita gente que não aguenta ouvir uma hora, duas horas de podcast. Então nesse canal de cortes os caras vão postar trechos de podcast, trechos de 2, 5 minutos de momentos que foram marcantes aí no Todo Dia Podcast. Três caras se voluntariaram, eles estão reouvindo vários episódios antigos e diariamente eles vão postar cerca de 2 ou 3 videoclipes de episódios antigos de cortes do Todo Dia Podcast, tá? Então também vou colocar o link desse canal na descrição, se você quiser assina lá esse canal de cortes. A meta é chegar a 1000 inscritos para que eu possa liberar a monetização. Aí liberando a monetização, eu vou dividir com essa galera que tá ajudando aí a grana do YouTube, tererel, e quem sabe, né, com esse canal de cortes eu não consiga chegar num nível que eu consiga me bancar só de Todo Dia Podcast. Aí eu posso largar emprego, aí vai ter podcast todo dia, aí os caras vão parar de me encher o saco, vou poder fazer entrevista tranquilo, vou poder fazer entrevista de boa, tá? Então segue lá, canal de cortes do Todo Dia Podcast, a meta inicial é chegar a pelo menos 1000 inscritos, acho que agora tá com 400 inscritos mais ou menos. Se 2000 pessoas ouvirem esse áudio que eu tô gravando agora, já dá pra bater essa meta rapidinho, né? Falta 600 pessoas, cara. Se entrar 600 pessoas lá, já ajuda pra caralho. Então vou colocar o link na descrição. Sigam lá o canal. É corte, você que já é ouvinte das antigas também, às vezes você quer relembrar algum áudio, provavelmente vai acabar caindo lá. Se tiver uma sugestão, entra lá nos comentários e fala pros caras, ó, coloca tal corte de tal programa. Vai lá e dá uma força pros caras. Tô até empregando pessoas agora. Então até chegar a 1000 inscritos, eles são os meus escravos. Trabalho escravo, mas depois que passar dos 1000 e eu conseguir monetizar o canal, aí eu vou dar uma ajudinha pra esses ouvintes aí, beleza? Pra encerrar essa parada aqui e eu poder ir trabalhar, agora são 9h22. Já era pra estar dentro do trem e indo pro trabalho. Chegou às 10, leva 40 minutos pra chegar no trabalho, então faz as contas aí. Mas pra encerrar isso aqui, eu fui envolvido recentemente numa polêmica aí de podcasters e outros canais aí. Houve um monte de gente aí, a treta. Aí eu fui citado nos comentários lá, o cara falando que graças a mim tá cheio de nazista agora na internet, não? Porque o Wilton deu espaço, o Wilton deu voz pra essa galera. Teve até um outro cara que chorou. Não, porque eu era admin lá das lives do Wilton e ele me tirou de administrador porque eu tava moderando os comentários nazistas. O cara chorando. Eu já tinha comentado num comentário que esse cara fez quando ele descobriu que ele tinha sido excluído de admin. Eu tirei todo mundo de admin, não foi só você. Eu fui lá fazer uma limpeza no canal, fui lá arrumar o canal, arrumar negócio de privacidade, bababá, apagar podcast antigo, apagar podcast com direito autoral, bababá, e tinha lá 30 admin lá adicionado. Eu falei, cara, não conheço nenhum desses caras, vou excluir todo mundo. É, se tiver algum que queira voltar, o cara me manda mensagem, eu boto o cara de novo. Aí eu fui lá e tirei todo mundo, limpei a lista. Acho que deixei dois ou três caras que são meus amigos pessoais, eu sei quem são. Mas a maioria ali eu não sabia quem era, entendeu? Pelo nick, não tem como você saber. Pelo apelido que o cara usa no YouTube, eu fui lá e apaguei, cara. Mas depois era só uma questão de adicionar de novo. Aí o cara tá chorando até hoje que eu tirei ele de admin do grupo. Então, cara... Ai, cara, eu quero sossego, cara. Do dia podcast é pra ser um negócio pra me divertir, não é pra ter estresse, não é pra ter dor de cabeça, cara. Porra, se quiser ser admin de novo, só mandar uma mensagem. Era só mandar uma mensagem. Cara, eu saí de admin do grupo, dá pra me colocar de novo? Ou então, o que que aconteceu? Eu ia lá e falava, ah, cara, tá bom, beleza, vou te colocar aqui de novo. Pronto, acabou. Mas o cara tá chorando, já faz uns 5 meses que eu tirei de admin do grupo. O cara parou de me ouvir, falou que tava decepcionado, falou que era ouvinte antigo e não sei o quê. Mano, pra quê, cara? Pra que arrumar pra minha cabeça, cara? É só ter mandado uma mensagem. Cara, eu não sou mais admin do grupo, aconteceu alguma coisa? Não, é que eu excluí todo mundo aqui, mas vou te colocar de novo. Aí eu vou lá, pum, coloco o cara de novo, pronto, acabou. Mas os caras têm que inventar uns negócios. Aí o cara pegou essa treta aí dos caras de sobre racismo, sobre antissemitismo, e veio falar que eu sou um dos disseminadores do nazipartismo, que eu sou um cara que dá voz e não sei o quê. Aí você falou, cara, que viagem, cara. Eu vou tentar... Pra você ver como esses caras viajam na maionese, é nível aquele cara da bandana lá que falou que recebi dinheiro do gabinete do ódio pra difamar ele na internet, é desse nível. O cara falou que eu tô mentindo na internet que eu sou negro, que na verdade eu sou um cara branco, que eu minto que eu sou negro só pra ganhar simpatia das pessoas, pra poder difundir conteúdos nazistas da internet. Olha o nível de viagem desses caras, mano. Os caras viajam demais. É, não sei. Não sei, posso estar equivocado, mas não dá pra você querer ser o Avenger aqui da nossa turma, cara. Não vai levar pra lugar nenhum. O cara ignora que existe uma porra de um 4chan com 10 mil seguidores só falando de nazismo o dia inteiro. Não, o culpado do nazismo ter surgido no Brasil é por causa do meu podcast. Foi graças a eu, um nego que mora no Japão, um nego de Carapicuíba que mora no Japão, que fez uma entrevista com um cara. E aí essa entrevista fez explodir o nazismo no Brasil, na internet brasileira, né? Porra, cara, dá um tempo, né, cara? O que aconteceu foi em 2018, quando eu consegui fazer essa entrevista com tanto com o William, fascista lá do Menefreco, e do Anderson, nacional socialista, foi o seguinte, tava na época de eleição do Bolsonaro, tava todo mundo chamando o Bolsonaro de nazista, fascista, etc. E o que eu entendi foi que, cara, ninguém sabe porra nenhuma... O que é nazismo, o que é fascismo. Ninguém sabe merda nenhuma. Você assiste dois documentários do Netflix e já acha que sabe tudo de história da Segunda Guerra Mundial. Então eu pensei, cara, vou trazer um desses caras que apoiam esse tipo de coisa, que aí o cara pode dar uma perspectiva diferente. A gente vai entender na visão de um cara que é o que ele é e por que ele é quem ele é, entendeu? Melhor do que você ouvir de um terceiro, você ouve do próprio cara. Tá, cara, por que que faz você um brasileiro... pardo que mora, sei lá, em Goiânia, cefando Mussolini. Aí o cara vem e o cara explica por que que ele é quem ele é, entendeu? E aí você entende o que levou esse cara a ser quem ele é. Você dá espaço pro cara falar, não é querer fazer proselitismo ou querer fazer apologia, é querer entender, entrevistar. Porque se for assim, cara, ninguém pode entrevistar mais ninguém com medinho do cara virar. Sei lá, você entrevista um cara que... Essa foi outra coisa que eu levei crítica de ter feito aquela live lá do rapaz lá, o loucaço lá que esfaqueou a menina. Aí falou, não, você deu espaço pro cara, você leu o livro do cara na live, mostrou foto, mostrou osso da menina, não sei o que. Cara, aquela live bateu 100 mil visualizações. Por que aquela live bateu 100 mil visualizações? Porque aconteceu o assassinato, mas eu não sabia de nada que tinha acontecido. Inclusive foi no dia que eu gravei a participação minha lá no Contraversão, lá com o William e o Viriato. Aí o William falou, você viu o que aconteceu lá do incel, do beta lá, que matou a e-girl? Eu falei, não, eu não vi. Aí terminou a live que eu gravei com eles, eu fui lá, aí eu ia começar uma live minha, vou fazer uma live aqui, vou tentar entender o que aconteceu, vou tentar descobrir o que aconteceu, porque eu só tinha visto a foto do cara lá, do... Esqueci que é o nome dele, Guilherme, Miguel, sei lá. Eu vi a foto dele e falei, pô, esse cara poderia ser um dos meus ouvintes, né? essa é a fuça dos meus ouvintes, né? Um cara pardo de óculos que, com meio psicopata, né? Aí eu falei, vou gravar uma live pra tentar entender o que aconteceu. Aí eu acho que eu fui um dos poucos canais que fez uma live, assim, do começo ao fim, destrinchando o que tinha acontecido, mas sem ser do tom jornalístico do tipo. Eu não cheguei já falando, ó, aconteceu tal coisa, e foi por causa disso, disso e disso, e eu li o livro dele não dá pra unir lé com crere e nada do tipo. Não, cara, eu entrei, comecei a live não sabendo de nada o que tinha acontecido, aí participou pessoas, participou até um cara que era perito criminal, o cara deu ideia do que tinha acontecido perital criminalmente. Foi maravilhoso, cara. A gente aprendeu sobre o caso ao vivo. Foi uma live de 3 horas maravilhosa que a gente destrinchou o caso. A gente começou sem saber nada e a gente terminou meio que, sabe, bem por cima do assunto, bem sabendo o que tinha acontecido. E foi isso, tudo aconteceu naturalmente. Aí o que aconteceu? No meio da live o cara comentou, ah, esse cara tem um livro. Aí tá, vamos ler o livro pra entender por que ele fez o que ele fez. Aí no livro não tinha nada a ver com o assassinato da menina, tinha a ver com outras ideias. Aí isso a gente descobriu na live. Então muitas pessoas entraram e ouviram essa live, porque essas pessoas também não sabiam o que tinha acontecido. Então a gente meio que, ao longo de 3 horas, conseguiu destrinchar e compreender tudo o que tinha acontecido. A gente não fez um podcast de 15 minutos já cuspindo dado, falando, ah, ele fez isso porque a mãe dele também, não sei o quê, porque a menina foi lá, já tinha ido na casa dele há 2 meses, é um cara louco, é um cara maluco, é um cara da gente. Não, comecei a live sem saber nada de nada, a gente foi destrinchando e foi maravilhoso, por isso que chegou a 100 mil views. Então para de me encher a porra do saco falando que eu dei voz pro cara, mostrei foto do cara, mostrei foto da menina, né, pra fazer isso, é responsável, caralho, a porra toda, cara. Não, 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 para, não. Os caras viajam demais, os caras acham que, sabe, faz tudo por view. Inclusive foi esse um dos comentários que eu recebi bastante, é o Todo Dia Podcast, é um canal que faz tudo por view. Não, cara, a gente fez uma live pra destrinchar o caso, foi maravilhoso. É a mesma coisa dos nazistas fascistas que apareceu aqui, cara. 2018, eleição do Bolsonaro, todo mundo falou, Bolsonaro é nazista, fascista, racista, homofóbico, xenofóbico, misógino. Tá, vamos gravar uma live, vamos encontrar alguém que é nazista de verdade, vamos perguntar pra ver se o Bolsonaro é realmente nazista, tá? O que é um nazista? O Bolsonaro se encaixa nessa descrição? Foi uma pergunta que eu fiz no meio da entrevista pro Anderson. Falei, cara, Bolsonaro é nazista? E o cara explicou, não, Bolsonaro não é nazista porque ele está muito conectado e ligado a grupos judaicos, ele já foi para Israel, foi batizado, não sei o que, então isso vai contra os nossos princípios. O Bolsonaro é odiado no nosso meio, não tem nada a ver com a nossa galera. Pronto, respondi a pergunta que eu queria responder. É lógico que no meio disso eu faço outras perguntas, faço outras análises, porque eu sou um cara que eu sou apaixonado, adoro Segunda Guerra Mundial. Não tanto pelo fronte europeu, mas mais pelo fronte da Guerra do Pacífico. Japão, China, Estados Unidos, aquele negócio todo ali no Pacífico eu adoro, cara. Kamikaze, porra, adoro. Eu já vi trocentos documentários, já li livro, a porra toda sobre isso. Do fronte europeu, não tanto, mas você não pode negar que é um negócio extremamente interessante, extremamente curioso. Então, ter um cara ali que estudou uma perspectiva diferente da Segunda Guerra Mundial, pra mim foi um negócio maravilhoso. E foi poder entrevistar, entender o inimigo. Cara, por que você é o inimigo? Aí o cara foi lá e deu a perspectiva dele. Foi um bate-papo maravilhoso. Os podcasts, você tem que entender um negócio, cara. Podcast é um negócio de entretenimento. Dificilmente você vai aprender alguma coisa ouvindo todos esses conteúdos que os caras lançam todos os dias aqui, cara. Pega todos esses canais que você escuta, dificilmente você vai aprender alguma coisa. Pode ser que tenha aquele podcast que você vai ouvir um negócio e falar, porra, cara, nunca parei pra pensar nisso. Pode ser. Mas, sei lá, 90% do conteúdo que você consumir aqui é entretenimento, cara. Então eu fiz isso mais pelo entretenimento, só que acabou sendo um podcast bem didático. Então não para de mexer o saco dizendo que eu fiz apologia, que eu dei espaço, dei voz pros caras. Não é isso, cara. É duas coisas. Tentei decifrar se o Bolsonaro era nazista, fascista. Adoro a Segunda Guerra Mundial. Trouxe um cara aqui que deu uma perspectiva diferente sobre nazismo, fascismo, seja lá o que for. Se isso influenciou alguém a ser nazista, nazipardista, não sei o quê, cara, aí a culpa não é minha, desculpa, aí a culpa é do pai e da mãe do cara que não educou o cara direito, aí a culpa é do Paulo Freire, que fez um sistema de educação bosta. Você vai botar essa culpa em mim? Se for assim, ninguém pode fazer mais filme nenhum, ninguém pode fazer entrevista nenhuma, com medo de influenciar as pessoas, cara. A culpa não é minha, cara, a culpa é do cara, que é facilmente influenciável. Se eu trago aqui um MGTOW e o cara escuta e fala, não, esse negócio de MGTOW é foda, eu quero ser MGTOW. A culpa não é minha, cara, o livre-arbítrio do cara e a educação e o histórico que o cara tem que leva o cara a querer seguir aquele caminho, cara. Não é minha, eu só coloquei aqui, cara. E mesmo que eu não exponha, esse foi outra crítica que eu recebi. Eu fiz a live lá expondo o menino, contando um negócio lá do assassinato da menina lá, foi esfaqueada, tereréu. Aí o que eu ia falar? Esqueci. Esqueci o que eu ia falar. Olha o Alzheimer chegando. Ah, tá, lembra o que eu ia falar. Cara, eu sou só um podcast, eu sou só um programa de áudio, um programa de rádio na internet com 20... Sei lá, quantos inscritos que eu tô agora? 25 mil inscritos? Desses 25 mil, na verdade, uns 6 mil me escutam. Todo o resto dessa galera aí é uma galera esporádica. Quando eu faço um podcast falando mal de mulher, aí o cara vai lá e escuta. Mas se eu faço um podcast falando, sei lá, de religião, o cara não vai ouvir, entendeu? Aí, puta, esqueci de novo. Deixa eu puxar o fio da meada aqui, cara. Joga na ideia. Ah, tá, lembrei de novo. Cara, eu sou só um podcast aqui com menos de 30 mil pessoas. Isso num espectro, no espectro do YouTube, isso é um ovo. Mesmo eu fazendo, mostrando o rosto do cara, mostrando nome, foto, etc. Isso apareceu na porra da Record, que milhões de pessoas consomem. Você entra no G1, tá tudo lá, cara, tá o nome completo da menina, etc. Você vem me encher o saco porque é um podcast minúsculo. Porque eu expus esse tipo de conteúdo, cara. Então voltando aí pro negócio de nazismo, cara. Não vem me jogar nas minhas costas, não. Esse nazipardismo, esse antissemitismo que tá... Vou falar um negócio aqui meio polêmico agora, mas eu falo pra encerrar e já vou trabalhar de alma lavada, de alma limpa, porque eu tô puto nos últimos dias graças a esses eventos, graças ao trabalho, etc, etc. Eu já falo isso aqui pra lavar minha alma. Tem duas pessoas, cara, tem dois tipos de pessoas que são nazistas, tá? Isso aqui vai ser polêmico, isso aqui pode derrubar meu canal, eu tô em observação no YouTube, deveria calar a boca. Mas tem dois tipos de pessoas, tá? Um tipo de pessoa é o cara que vai lá e lê o livro do teórico nacional socialista, sei lá, fala um nome aí, Mengel? Não sei o nome dos caras. Depois corrige aí nos comentários, sei lá. O cara vai lá e lê o livro do cara e fala, cara, essa teoria aqui sobre política social, eu achei interessante, achei bacana, quero adaptar, quero incluir isso na minha própria ideologia, na minha ideia sobre política. Aí o cara vai lá e segue aquele negócio. Tem esse cara, e tem um cara que ele vê o que se diz na internet sobre nazista, fascista, machista, não sei o quê, aí fala, ó, o que é um nazista? É um cara que odeia negro, é um cara que odeia judeu, é um cara que odeia gay, o que mais? É um cara que preza pela superioridade da raça branca. Aí o cara vê isso na internet, o cara vê os caras xingando, falando sobre isso. Aí o cara é aqueles adolescentes que quer ser revoltado, que quer ser diferentão, que quer ser as margens da sociedade. Aí o cara fala, então ser nazista é isso? Então eu vou ser porque eu quero só contrariar. Porque você sabe, né? Jovem é merda. Então o cara vê esse checklist de nazista e o cara segue essa porra só porque o cara quer ser o revoltado, o diferentão. Esse cara eu não respeito, esse cara é um imbecil, esse cara é um trouxa. Se o cara, quando ele ganhar maturidade, ele vai ver que isso é uma porra. Agora, se tem um cara que nunca leu um livro teórico, isso vale tanto pro cara que segue quanto pro cara que critica. Tem muito cara aí que critica nazismo, fascismo, etc. O cara nunca leu uma porra de um livro. O cara assistiu dois documentários, já acha que sabe tudo. O cara ouviu de orelha. Mas não é só ler livro falando mal. Você já tentou ler um livro a favor? Pra depois você formular a sua ideia, a sua opinião, e você poder criticar e encher o saco das pessoas na internet dizendo que isso é errado, que isso é mal, não sei o quê. Se você não fez isso, eu não te respeito, cara. A mesma coisa vale pro moleque que vê o checklist na internet, entra no 4chan lá, vê o checklist do que é um nazista e o cara segue aquilo a bel prazer, só pra causar na internet, só pra ser o revoltado diferentão. Esse cara eu não respeito, mas eu respeito o cara que vai lá, lê o livro, estudou. Depois de estudar muito, depois de ouvir tanto argumento contra quanto argumento a favor, o cara ainda assim o cara fala, porra, achei interessante, quero seguir essa ideologia. Esse cara, de boa, vai fazer o quê, cara? Vai bater nesse tipo de cara? Não, você tem que bater no moleque retardado que entra na internet e vê o checklist do que é ser um nazista e o cara segue isso achando que isso vai transformar ele num revoltos do mundo moderno. E é fase. Agora vem um negócio polêmico. O culpado por esses caras existirem, cara que fala mal de judeu o dia inteiro na internet, são vocês que tentam demonizar esses mesmos caras, são vocês que criam esse monstro. Você vai lá e faz o checklist, aí o cara pra te irritar, o cara pra te provocar, o cara pra te chatear, ele vai lá e segue aquele checklist, entendeu? São vocês que criam esses monstros aí. Se as pessoas fossem mais abertas a tentar compreender os fenômenos da história da sociedade humana, talvez esse tipo de coisa pudesse ser evitado. Ao invés de você tentar demonizar uma coisa, você conseguir se ridicularizar uma coisa, o cara ia ver aquilo. É o que tá acontecendo com os ANCAPs agora, né? Antigamente, quando os ANCAPs surgiram, foi do tipo, caralho, mano, que foda esse negócio de ANCAP. Os ANCAPs são foda pra caralho. Os caras inteligentes pra caralho. Realmente, Estado é foda. É, imposto é roubo. Propriedade privada, não sei o quê. Aí, hoje em dia, os caras já pararam pra analisar melhor esse negócio de ANCAP. Os caras estão vendo que isso é uma puta utopia. Esse cara não é mais respeitado, esse cara é zoado. Então, é isso que tinha que acontecer, cara. Mas vocês ficam demonizando as coisas, aí vocês ficam criando monstros. Porque justamente aquele cara que quer ser do contra, aquele cara que quer causar, ele vai pegar aquele checklist, vai seguir a risca. Aí você vai lá nos comentários de podcast dos caras e vai falar, o Wilton influenciou aí essa galera com Todo Dia Podcast, porque ele deu espaço e ele, na verdade, não é negro, ele é um branco disfarçado de negro, pra poder difundir esse tipo de ideia, se viaja na maionese, viaja na teoria das conspiração e vira uma porra de um terraplanista, tá bom? Esse foi o recadinho da paróquia aqui do Todo Dia Podcast. Vamos voltar à nossa programação normal. Já gravei as próximas entrevistas, já tô com ideias para novos podcasts, ideias maravilhosas, que eu não vou divulgar aqui, porque senão depois o cara vai ficar me enchendo a porra do saco. Vai ficar me irritando com essa merda pra eu postar logo isso. Igual aquele cara que comentou uma vez. Cadê a entrevista do Mário da Penha? Agiliza aí. Nossa, cara, eu fico puto com isso, cara. Agiliza aí, filha da puta. O desgraçado corno. Viado do caralho. Vontade de empalar um desgraçado desse com uma cenoura, cara. Uma cenoura no rabo desse desgraçado, filha da puta. Socar aquela merda até sair pela orelha, filha da puta, agiliza! Eu vou agilizar a minha rola entrando no cu da sua mãe, seu filho da puta, eu pego a sua mãe.